Irmãos, vamos a Gênesis capítulo 4, eu vou ler todo o texto novamente. Estamos falando daquele episódio triste, dramático, violento de Caim e Abel. Então o texto todo é do versículos 1 a 16, já falei até o versículo 7, e hoje deverei abordar do 8 ao 10, e no próximo domingo, se Deus quiser, o restante. Então, Gênesis 4 em diante diz: coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Até aqui eu já expliquei semana passada. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra contra ti. Eis agora, pois, maldito por sobre a terra. Eu não vou ler o restante, vou deixar para a próxima pregação. Vamos ficar até aqui. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, é chocante lermos uma história dessa. E vendo o tamanho da pecaminosidade que entrou no coração dos homens após o pecado de Adão e Eva, que já temos comentado aqui deste púlpito. É desconcertante, absolutamente desconcertante. Não sei como uma humanidade que começou assim pode falar em esperança, pode falar em fé no homem, uma das expressões mais sem sentido, esvaziadas que alguém pode pronunciar, mas infelizes, que é uma das expressões mais infelizes que alguém pode dizer, fé no homem, na humanidade, na civilização ou coisas assim. Nos ajuda a examinar um pouquinho do que aconteceu aqui, mesmo panoramicamente, sem muitos detalhes, mas tirando lições importantes para nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. Eu comentei que iria dividir em quatro partes esta história. A primeira seria a crise, que foi na pregação passada. A segunda, o crime. Terceiro, o diálogo desaforado com Deus. Essas duas partes nós vamos ver hoje. E quarto, o castigo, que é na próxima semana. Vamos ver de maneira como já comentei na oração, e vocês sabem, eu tenho repetido isso aqui, de uma maneira bem panorâmica, diferente dos detalhes das pregações da noite. Nós vemos o primeiro assassinato da história da humanidade, depois de já existirem 1.000 homens, 1.000 pessoas no mundo, de repente um matou o outro. Infelizmente, não. 500, 100, 50, não. Logo no terceiro ser humano, já acontece isto. Com o quarto, que era irmão dele. Então, é algo extremamente, como já comentei, na oração mesmo, forte, um princípio, um início terrível para esta raça humana. Um crime estúpido, bárbaro, traiçoeiro, a ideia de vamos ao campo, de que iria com um certo propósito, um passeio de alguma maneira em algum lugar apropriado para esse tipo de traição, ou a ideia de que pegou outro de surpresa. Abel não tinha feito nada com Caim, o que qualquer assassinato choca. Mas esse aqui, em particular, além de ser irmão, que é um fratricídio, mas o outro não fez nada, coisa nenhuma com ele. pelo menos de acordo com o registro. Então vem a pergunta chave: o que, que houve? O que, que houve para esse homem matar o irmão? 1 João 3, 11 e 12, a resposta está lá. Dessa vez não precisamos deduzir ou sugerir algumas opções, não. Mas 1 João 3, 11 e 12 diz claramente: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. Curioso é que João pergunta exatamente a nossa pergunta: e por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Os propósitos dele eram maus. Ele era ruim de coração, de maneira especialmente ruim, porque na realidade nós podemos dizer que Abel era ruim, porque todo homem nasce pecador depois do pecado, no caso dos pais deles, Adão e Eva. Então, teologicamente, podemos dizer: Abel nasceu pecador, verdade. Caim nasceu pecador, verdade. Isso aqui não está mudando a teologia. Não é que Abel nasceu sem pecado, nasceu diferente. Não é isto. Mas o coração de Abel, à medida que ele foi crescendo, foi se voltando para Deus, se voltou para Deus, e teve interesse em se relacionar corretamente com Deus. Quando fala em oferta a Deus, já pressupõe a ideia de um reconhecimento de pecado. Aqui já é implícito, bem implícito, não está explícito aqui. Mas quando diz que as obras de Abel eram justas, entendo que é no contexto dele entender que ele tinha pecado dentro de si, lutava contra a carne dele, lutava contra as tendências, como todo ser humano que nasceu depois de Adão e Eva pecarem, exceção Jesus Cristo. Bom esclarecer isto. Então, a diferença é que um era, nasceu ruim e ficou ruim e permaneceu ruim, cresceu naquela malícia ou naquela malignidade, e ali ele fez foi aprofundar naquele estado em que ele nasceu. O outro não. Tentou lutar contra esse estado, não se conformar contra esse estado de pecador, e querendo se aproximar do Deus Criador. É isso aí. Ele não suportou o contraste com Abel. É interessante isso. Ele se sentiu agredido pelas boas obras, ou pela justiça, no caso, as obras dele eram justas, de Abel, a maneira correta dele se comportar no dia a dia lá, no tempo deles, especialmente com relação a Deus, a tal ponto que Deus se agradou da oferta de Abel. Caim não conseguiu e nem tinha interesse de coração em agradar a Deus. E essa diferença de comportamento, de atitude, e as consequências disso diante de Deus, deixaram Caim muito inconformado. Interessante, em João 3, 19 e 20, nós lemos um princípio que está operando aqui, inclusive. E é muito bom quando vemos princípios operando, que tiramos lições valiosas. João 3, 19 e 20, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, falando agora de Cristo, porque as suas obras eram más. Porque agora, aí vem o princípio, no versículo 20, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. Esse é um princípio, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas boas obras. Exatamente o que aconteceu aqui. A luz de Abel passou a incomodar tremendamente Caim, ficou insuportável para ele, não aguentou mais a companhia dele. Bom, já vimos três pecados de Adão na semana passada, que foi a rejeição à soberania de Deus, a inconformação de não ser aceito por Deus, a oferta dele forçou, e o orgulho, já comentamos. Hoje eu quero ver mais alguns. Inveja, Ah, se a inveja de Caim contra Abel fosse inveja da comunhão que Abel tinha com Deus. Isso é sutil e básico. Caim não estava com inveja da comunhão que Abel teve com Deus. Nem do fato de ter sido aceito a Abel e não a ele, porque isso mostrava uma dificuldade dele se relacionar com Deus. Não tinha nada a ver com isto. A inveja dele é que ele não suportava ver um aceito e ele rejeitado. Era uma corrida, era uma competição, não é nem corrida, uma competição entre os dois. Um foi aceito, eu não fui aceito. Então eu perdi nessa. E criou-se então uma inveja no coração dele pelo fato de ter sido aceito. Não é as consequências disso, as motivações mais profundas. Puxa vida, Abel está agradando a Deus, está tendo comunhão com Deus, e eu não estou, eu gostaria tanto de ter. Ele era maligno, o coração dele era maligno, sabemos pelas Escrituras. Então ele não tinha interesse em Deus, coisa nenhuma. E por que ele queria ofertar? Uma competição com o irmão, ou receber alguma ajuda de Deus, ou comprar a Deus? Ah, tem mil motivos pelos quais as pessoas são religiosas, e falam em Deus, e falam em Cristo, e dão ofertas às igrejas respectivas. Ah, mil coisas, mil motivações, mas só um interessa para que alguém tenha a sua oferta e o seu coração aceito por Deus, é vontade de ter comunhão com o próprio Deus. Então lá vem a inveja. Há uma passagem em Eclesiastes 4:4 que diz assim, Eclesiastes 4:4: então vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja. Olha só, inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade, correr atrás do vento. Na Nova Versão Internacional, em vez da palavra inveja, tem competição. Interessante, substituíram a palavra, tiraram a palavra inveja e botaram competição. A ideia é mais ou menos a mesma. Como praticamente todas as palavras em hebraico, essa aqui, ela tem um leque de significados, não há uma precisão grande, como no grego tem, já tenho explicado isso para vocês algumas vezes. Então, quando você vai lá no dicionário hebraico para ver o que significa a palavra usada aqui no hebraico como inveja, aí você vai ver lá, ardor, zelo, ciúme, sentido de competição um com o outro, que isso leva um até um sentimento ruim com relação ao outro, aí esse nome implica isso aí que nós vamos chamar de inveja. Então não adianta levar todos os conceitos que você tem sobre inveja no nosso português, levar para esta palavra lá, porque não é o caso, ela é mais ou menos geral. Então nós temos que ver o que significa, o que é que Salomão quer dizer aqui, é que todo o trabalho, destreza, o esforço do ser humano de crescer e ganhar dinheiro, e ser isso, e ser aquilo, e ganhar, é competição com o outro, inveja um do outro, autocomparação com o outro. É exatamente o que ele está dizendo, é uma desgraça isso para o ser humano. Competição que gera um sentimento ou vários sentimentos ruins, entre os quais inveja. Irritação com o outro, porque ele conseguiu mais do que eu tenho conseguido mais do que ele, e ele não conseguiu, eu não consegui o que ele tem, e eu tenho o que ele não tem. Pode ser dinheiro, pode ser a beleza de um filho, de uma filha, pode ser inteligência, pode ser mil coisas. Mas inveja causa destreza do homem, muito trabalho. Curioso isto. Devia ser só para ganhar o pão de cada dia. Mas não, o homem vai muito além porque quer competir. E no fundo tem um sentimento esquisito com relação a outros, que aqui chamou de inveja. Tiago 3, versículo 13, diz assim: quem entre vós, Tiago 3, 13 a 17, quem entre vós é sábio e inteligente, mostre mansidão de sabedoria mediante com digno parecer as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disto, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é, olha a linguagem dele, é terrena, animal e demoníaca, pesada. Acusação, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Terminou na morte do outro. Estava arraigado no coração do outro, esse sentimento. A sabedoria, porém, lá do alto, é principalmente pura. Aí o contraste. Depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Dá vontade de continuar lendo. E não vou ler lá em Gálatas 5:20, quando fala do fruto da carne, está lá inveja. O ciúme, que é a mesma palavra no grego, zelos, zelo. Zelo, tradução literal é zelo. Quinto pecado de Caim, o assassinato em si. Agora que eu cheguei lá, eu comentei na pregação passada, lembra? Quando a gente fala em Caim, Caim é aquele que matou o irmão. É claro, está certo essa imagem. Então, qual o grande pecado de Caim? Ter matado o irmão? Não sei, não. Esse eu diria assim, não. Jesus considera criminoso quem, lá no coração, odeia o irmão. João, o apóstolo, também disse isso. Claro que choca o fato em si, e não vou dizer absolutamente que é errado, talvez eu mesmo dissesse, o pior pecado de Caim, o que chama mais atenção, era ter morto o irmão dele, ter assassinado o irmão dele, claro. Mas o que eu quero dizer é que veio junto com mais outros, pelo menos 9 que eu coloquei, eu vou alistar 10 pecados de Caim. O quinto é que eu consegui chegar no assassinato, já falei de vários antes, que levou a isto. Eu não vou nem me dar o trabalho de Êxodo 20 e 13, está lá um dos mandamentos, um dos 10 mandamentos da lei de Deus, não o quê? Matarás. Quer uma sugestão? Não diga mais assim não, diga não assassinarás, é muito mais preciso de acordo com o espírito do que está lá. O próprio Deus mandou matar na guerra, então é melhor você colocar não assassinarás, é mais de acordo. Não vou dizer que tem essa sutileza toda lá na palavra, mas o espírito é precisamente esse, é você matar alguém de uma maneira pré-concebida, pré-organizada na sua mente, você assassinar, o nosso termo é preciso, então esse termo vai em cima. Então Caim deixou a inveja passar do coração para a ação. Só lembrando que Abel é um tipo de Cristo, aponta para Cristo, um tipo é alguém que aponta para o outro, em termos teológicos. Jesus, justo, foi traído também, muito mais justo do que Abel, porque ele era 100% justo. Abel, já expliquei o estado dele, como o estado de qualquer um de nós, crentes. E as obras de Jesus eram boas, absoluta e totalmente, completamente boas. Foi morto por homens de obras más, que não suportaram a luz que ele emitia, ele era a própria luz que ele deveria vir e veio ao mundo. Ele foi morto por inveja da classe religiosa, dos fariseus, escribas, sacerdotes, inveja pura, ignorância da turba e muitos outros motivos. Mas a inveja estava lá forte naqueles que lideraram, providenciaram mesmo a morte dele. Então, quando lembrar de Abel, lembre-se de Cristo. Terceira parte que eu divido, então, esta triste história, o diálogo desaforado com Deus. A lista de pecados continua aumentando. Sexta, mentira pura e simples. Abel, onde está, Caim, onde está teu irmão? Lembra que eu falei na mensagem passada que quando Deus abordou Caim, porque ele estava irritado, e com o semblante descaído, que já expliquei o que é isso, e Deus veio graciosamente com perguntas, ele fez 2 perguntas a Caim, lembrei que ele tinha feito perguntas a Adão, quando Adão pecou, Adão, onde tu estás? Adão escondido lá, morto de vergonha, com a sua mulher lá, atrás de uma árvore, onde tu estás? Segunda pergunta, quem te fez saber que estavas nu? Pergunta, aí pergunta, por que está descaído o teu semblante, Caim? Pergunta, o pecado já jaz à porta, a ti compete dominá-lo. Se você dominá-lo, não é certo que serás aceito? Pergunta, impressionante. Então Deus pergunta de novo. Impressionante isto. Cadê teu irmão? Aí ele mente de uma maneira descarada, não sei. E a sétima, o sétimo pecado, irreverência aí, vamos botar, desrespeito, grosseria, você imaginar com Deus. E eu sou lá tutor do meu irmão, o desaforo, a afronta. Já pensei muitas vezes, ainda bem que eu não sou Deus. Porque a raça humana tinha terminado, acho que por ali. Ou antes. Porque a raiva que dá, vendo um homem desse, falando com o próprio Deus, depois de ter assassinado o irmão, cadê seu irmão? E eu sei lá, e eu sou tutor do meu irmão? Irmão, chega, ferve. Pelo menos eu que tenho um sangue um pouquinho quente. É impressionante. Como é que Deus não pulverizou este homem? Vamos ver o que Deus fez com ele no próximo domingo, se Deus quiser. A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. É como se Abel estivesse gritando do seu túmulo para que Deus visse tudo aquilo e pedisse justiça. É curioso Deus colocar isso no primeiro assassinato. E é um conforto enorme para nós ver a sensibilidade de Deus. Eu vi, Caim, o que você fez com seu irmão. Eu sei. Aliás, eu estou ouvindo o sangue dele gritando contra mim. O sangue não fala. É uma metáfora forte, muito viva, que Deus lança aqui. É tão forte que eu estou incomodado, Caim, com o grito do sangue do teu irmão contra mim, clamando por justiça, pedindo justiça. Caim, eu vou agir. O grito do sangue do teu irmão não está caindo em ouvidos surdos. É muito confortante, irmãos. Eu vou encerrar aqui com esta lição. Quantas vezes nós somos injustos com Deus, pensando assim: ele não está ouvindo o meu grito, ele não está ouvindo o meu clamor. Ele não está entendendo bem o tamanho da minha angústia com este assunto. Porque ele não faz nada. Aliás, ele faz sim. Permite piorar. Eu oro por um assunto e piora. Aí eu oro mais e piora. E eu oro mais e piora. Não pode. Cadê a sensibilidade de Deus? Tudo bem, ele é sensível com um bocado de gente na Bíblia, mas comigo, o meu problema. E eu não sou crente. Cristo morreu por mim, não me amou. Eu não sou filho de Deus também? Aí vem. Às vezes isso se faz não de uma maneira muito consciente ou com palavras duras diante de Deus, não. Mas o coração fica de uma maneira, está fazendo beicinho diante de Deus, olhando para ele meio de banda, que equivale a você estar dizendo tudo isso no rosto dele. Repito, não com tanta força ou com tanto atrevimento, até como no caso Caim teve, não teria nem a palavra para aplicar, nós somos crentes, mas vamos dizer, com uma certa agressividade de Deus. Não, talvez eu falando assim, a sua consciência nem lhe acuse, com razão. Não tenho sido agressivo assim contra Deus. Nunca cheguei para Deus e dizer: olha, tu não me amas, não, e tu não é justo comigo, tu não é sensível para mim, não. Eu nunca, pastor, nunca cheguei diante de Deus e disse assim para ele: acredito plenamente. Mas não significa que lá no fundo do seu coração você teve uma atitude pelo menos parecida com isto, se não com agressão direta, mas como eu falei, com um beicinho, com manha, com um choromingo, meio vítima nas mãos de Deus. Isso é ofensivo a Deus. Pois bem, meu irmão, minha irmã, todos nós passamos por esse tipo de experiência em que parece que Deus não está ouvindo ou não está sensível ao nosso problema. Uma história dessa é fantástica para nos lembrar, lá em Caim e Abel, logo no início: o sangue do teu irmão clama da terra contra mim. E eu vou agir. Vamos ver na próxima pregação o castigo que ele deu sobre Caim. Específico, fora o castigo sobre os pecadores sem Cristo. Então vamos ficar com isso na nossa mente. Tudo que você, filho de Deus, em Cristo, crente, clama a Deus, está caindo em ouvidos extremamente sensíveis, amorosos, atentos. Nada, nenhum clamor, nenhum suspiro seu passa despercebido diante de Deus. Nenhuma lágrima sua cai sem que ele veja e sinta aquela lágrima. Pode ter absoluta certeza disto. Você não vai ouvir, muito provavelmente, porque não é o costume dele, ouvir frases desse tipo, revelando direto, eu estou ciente, calma. Provavelmente você não vai ouvir isso, mas onde entra a fé, onde entra o estudo das escrituras, onde entra os exemplos que nos animam. Então, quase como se fosse Abel, fique tranquilo na sua cova, em termos de corpo, na sua terra onde você está enterrado aí. Fique tranquilo, que eu estou ouvindo o seu sangue clamar e será feito justiça. As injustiças que fazem contra você, as calúnias que fazem contra você, as difamações, são muitas, contra todos nós, até de pessoas queridas, de não queridas, de amigos, de pessoas que nem nos conhecem, de todo jeito, todos somos alvos de agressões desse tipo. Bem-aventurado o que tem sede de justiça, porque serão fartos. Então fique com essa lição. A grande vítima dessa história aqui é Caim, vítima dele próprio, vítima do diabo, vítima da pecaminosidade do coração, totalmente em trevas, perdido, ruim. A vítima aqui, a rigor, não é Abel. Abel tinha Deus de lado, enquanto estava vivo, depois de morto, e é um depois de morto que nós sabemos que ele está com Cristo. Então, a grande vítima é Caim. Quem faz vítima é pecado. Deus não faz vítima ninguém. Deus não faz vítima, não maltrata, não machuca. O que ele faz é para o bem. Se machuca, é para o bem. Então não pode chamar de maltrato. Pode até machucar, usando a palavra que eu usei, ele pode até ferir, mas com um propósito benigno. E quem é alvo de um propósito benigno não é vítima, é um felizardo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo felizardo Abel. E que pena deste infeliz Caim, coitado, vítima do seu próprio pecado e um coração preto nas trevas. Obrigado porque em Cristo nós somos beneficiados. Não somos vítimas, nós somos agraciados. E muito menos vítima de ti, que é um pensamento revoltante, repugnante, que nós mesmos com certeza já praticamos esse tipo de pensamento, se não muito explícito, mas pelo menos, como já comentei, de uma maneira meio disfarçada, mas achando que tu não estás bem com o ouvido bem afiado para nos ouvir. Que injustiça contigo. Muito obrigado pela tua proteção, pela tua justiça, que pode até demorar aos nossos olhos, mas ela vai chegar, e vai chegar com força. Obrigado pela tua proteção, teus olhos que veem tudo e teu amor para conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.